acesse youtube.com/chuchubeleza.
Música, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan. E olha, eu sempre digo isso, hein? A rádio que virou TV e virou mesmo. Nós estamos aqui começando o mês de agosto, começando esta semana, dia 3 de agosto de 2020, aqui diretamente dos estúdios. Em um de cara nova, a gente está muito feliz com isso e queria te fazer um convite para ficar com a gente até às 6 horas da tarde. Você está querendo um debate de altíssimo nível, uma opinião qualificada e principalmente uma discussão democrática? O teu lugar é aqui, é o 3 em 1. Fica com a gente até às 6 da tarde, te faço esse convite. Estamos entrando no ar não apenas no rádio, mas também na Panflix, o novo aplicativo da Rádio Jovem Pan, além da Panflix, o Facebook, o YouTube e o Twitter. Deixa eu começar dando aquele nosso boa tarde de sempre aos comentaristas que fazem este programa junto comigo. Ela já tá aqui, ó, do meu ladinho aqui, ó, gente, para quem tá nas redes sociais, tá vendo muito bem isso. Thaís Oyama, boa tarde para você, com distanciamento social.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, Azedo. Boa tarde, audiência. O estúdio tá muito lindo. Tomara que vocês possam vir logo
conhecer. Tá show mesmo. É isso aí, Thaís. E olha só, gente. Olha só quem já tá aqui com a gente. Luiz Carlos Azedo. Fala, Azedo. Beleza?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Constantino. O estúdio tá muito bom. Beleza?
Show de bola. Constantino, eu quero saber quando é que você e o Azedo vêm aqui conhecer pessoalmente a Panflix, cara?
Não, Paulo, boa tarde, eu já conheci, eu já fiz o Jornal da Manhã nesse estúdio, realmente maravilhoso.
Ah, que bom.
Boa tarde, Azedo, boa tarde, Thaís e audiência, vamos nessa.
Vamos nessa, então, como diz o Constantino. Produção, vamos aos destaques de hoje. O presidente Jair Bolsonaro volta a criticar medida de governadores durante a pandemia e diz que auxílio emergencial permanente iria arrebentar com a economia do país. O ministro do Supremo, Edson Fachin, revoga a decisão do presidente da corte, Dias Toffoli, que ordenou forças-tarefa da Lava Jato a compartilhar dados com a Procuradoria-Geral da República. Além disso, o 3 em 1 também destaca o pedido feito pela PGR para que Fabrício Queiroz e sua esposa retornem à prisão. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1, que já está pronto para começar, mas antes é o seguinte, nós estamos aqui no estúdio novo e tem novidade nesse programa. A gente quer que você, nosso espectador, nosso ouvinte, participe do 3 em 1. E tem duas maneiras. A primeira, utilize a hashtag no Twitter 3 em 1. A gente vai mostrar aqui os principais comentários, as principais opiniões e, principalmente, os principais temas que vocês aí abordem durante o nosso programa. E, além disso, tem novidade também. O Fala Excelência, novo quadro aqui do 3 em 1, que no final do programa a gente quer que você que nos acompanha também vire um comentarista. Queremos saber a tua opinião sobre algum dos assuntos que a gente tenha discutido ao longo do programa. É muito fácil, basta você enviar o seu vídeo, um vídeo curto, até 30, 40 segundinhos, para o WhatsApp 11 9 3117 0620. É o novo 3 em 1, minha gente, tá no ar.
3 em 1.
É, minha gente, olha, o presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que não há como transformar o auxílio emergencial em permanente, porque isso teria um peso muito elevado para a economia. Durante um passeio de moto pelas ruas de Brasília, Bolsonaro voltou a criticar os governadores pelas medidas de restrição adotadas para conter a transmissão do novo coronavírus. De acordo com o mandatário, os mesmos governadores que quebraram a economia de seus estados agora pedem que o auxílio emergencial de R$ 600 concedido pelo governo federal se torne permanente. Entretanto, o presidente reforçou que a concessão da medida por tempo indefinido iria arrebentar a economia do país. Isso porque, segundo ele, o benefício custa por mês R$ 50 bilhões aos cofres da União. Visto que as parcelas do auxílio emergencial têm data Para acabar, a equipe do governo estuda agora como reestruturar os programas de assistência social. A aposta inicial, gente, é o já batizado Renda Brasil, que prevê aprimorar o Bolsa Família, o qual hoje atende cerca de 14 milhões de famílias. A proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, é de aumentar o alcance do benefício através do Renda Brasil para 16 milhões de famílias, o que custaria, em média, 52 bilhões de reais por ano. Bora começar a discutir isso, Thaís Oyama. Queria ouvir a sua opinião inicialmente para estrear o nosso estúdio aqui na Panflix.
Então, Paulo, é um bom assunto para estrear o estúdio novo, né? Auxílio emergencial, prorrogação do auxílio emergencial, o presidente não topa. Mas, como você falou, o Renda Brasil, esse programa que está em gestação, entusiasma bastante o presidente, até porque ele simplesmente não pode, de repente, de uma hora para outra, tirar o auxílio emergencial e deixar um buraco no lugar aí. Então, o Paulo Guedes já topou o Renda Brasil em troca, claro, da CPMF, isso vai ter um preço, né? E dificilmente o programa não vai passar no Congresso, porque, claro, com acertos e modificações aqui e ali, mas quem é que vai ser contra um programa de complementação de renda no momento em que o Brasil e o mundo passam pela pior depressão que esse século já viu, né? Não vai ser o Congresso que vai se opor, não vai ser a oposição que vai se colocar contra isso. Então, o Renda Brasil vai ter uma importância social e econômica crucial para o Brasil. Mas, no aspecto político eleitoral, vai ser fundamental também para o presidente Bolsonaro. E, talvez, não só para essa eleição de 2022, né? Como lembrou para mim um assessor do Palácio do Planalto, PT, conquistou o Nordeste e ficou 16 anos no poder. Então, tem algumas coisas que a gente se esquece rapidamente e, por exemplo, até 2002, a maior parte do eleitorado do Nordeste votava nos tucanos, não votava no PT. Eles resistiam ao PT. Tanto que, em 2002, que foi a primeira vitória do Lula, ele teve 47% dos votos, do total de votos, vindos do Sudeste. Só 25% dos votos vieram da região Nordeste. Ou seja, o Nordeste não gostava do PT. Só que, em 2014, quando a Dilma Rousseff herdou a presidência do Lula, o percentual de votos dos nordestinos para o PT já tinha subido para 37%. Ou seja, era lá de 25% na época, primeira vitória do Lula, e na época da Dilma já era 37%, quase 40%. E o que, que aconteceu para que isso... O que houve para que isso acontecesse? Bom, primeiro teve o Mensalão. Foi em 2005, o Mensalão, com toda aquela história da corrupção, os noticiários constantes, isso tudo afugentou a classe média do Sul e do Sudeste, que passaram a se distanciar do PT. Em compensação, o Nordeste se aproximou do PT. Isso aconteceu por causa das políticas sociais que o governo petista implementou lá, incluindo o Bolsa Família. E olha só como a trajetória do Lula, Paulo, olha só como ela se parece. Metade dos votos que elegeu Jair Bolsonaro em 2018 veio do Sudeste. Mas aí o que aconteceu? Veio o escândalo Queiroz, veio o abandono da bandeira Lava Jato, e as pesquisas todas começaram a mostrar que as classes A e B se distanciavam do presidente, enquanto as classes D e E começavam a se aproximar do presidente. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com Lula. E qualquer semelhança entre as trajetórias não é mera coincidência. Então, para concluir, a continuidade do auxílio emergencial agora na forma do programa Renda Brasil é o que faltava para o presidente repetir a mágica do Lula no Nordeste.
Muito bem, Thaís Oyama. Deixa eu reforçar aqui o convite para você que está nas redes sociais acompanhando o 3 em 1. Utiliza no Twitter a hashtag 3 em 1. A gente quer ouvir a sua opinião. Ouvir? Não, a gente quer ler a sua opinião aqui no programa. O que, que você acha dessa história aí do Renda Brasil? Algo positivo, negativo para o Brasil? Escreve aí no Twitter, hashtag 3 em 1. Agora vamos ouvir um pouco o Constantino. E aí, Constantino, sabe uma dúvida que eu tenho em relação ao Renda Brasil? É um baita de um programa social, né, Constantino? Mas isso reflete necessariamente o aumento da carga tributária brasileira ou não?
Vamos lá, Paulo. Sem dúvida, é um programa social, né? Sendo que é sempre bom lembrar que o melhor programa social chama-se emprego. Então, precisa criar as condições adequadas para produção de riqueza no país, né? E isso o mapa liberal do ministro Paulo Guedes fornece. Mas isso aí remete a algum tipo de assistencialismo. Eu já tive a oportunidade de conversar no passado com o Paulo Guedes, e ele tinha essa visão já lá atrás, muito antes de pensar em qualquer coisa no mundo da política. de que o modelo brasileiro assistencialista, todo mundo criticava muito, já na época, o próprio Bolsa Família, né, que tem os seus méritos, o principal deles sendo entregar dinheiro na mão dos mais pobres e não criar restaurante popular para resolver o problema de alimentação, por exemplo, que isso foi um fracasso, o Fome Zero e tudo mais. Mas ele falava que as pessoas reclamavam de um montante lá de 20 bilhões e tudo para milhões e milhões de pobres e não reclamava do bolso empresário. Então isso já incomodava muito o Paulo Guedes lá atrás. Ele sempre criticou esse modelo social-democrata brasileiro voltado para o rentismo, né? Em vez de ser voltado para um empreendedorismo e que tivesse algum tipo de auxílio descentralizado e com base em dinheiro para os mais pobres. É sempre bom lembrar que a ideia da renda mínima, que o Suplicy no Brasil acabou tornando popular, ela veio de um liberal da escola de Chicago, de onde o Paulo Guedes fez o seu doutorado, que era o Milton Friedman. Foi ele que pariu essa ideia, né? Então, você ampliar a base, você devolver em dinheiro para aqueles que são realmente mais carentes e criar as condições para gerar emprego e riqueza no país, isso a princípio não fere tanto assim o liberalismo, não. Agora, é óbvio que tem a ver, né, com a questão aí do Nordeste, e aí eu divido a minha análise, então, do ponto de vista do liberal, que consegue entender os argumentos, mas que torce o nariz para qualquer tipo de assistencialismo, e o chapéu de cidadão diante esquerdista, que é diferente de liberal, né, que olha o seguinte, no jogo político, né, não tem muito santo, nem tem muito espaço para santos, né, e o que o Bolsonaro está fazendo realmente é invadir a seara que tinha sido dominada pelo PT, que é o Nordeste. Então, ele deixa o PT sem nenhuma narrativa, já não tinha muita. Agora, se ele conseguir tomar para si esse chapéu de auxílio, de assistência aos mais carentes do Nordeste, o que resta ao PT? Não por acaso a turma petista está empolvorosa, está desesperada e tudo mais. Chama de oportunismo, né? Então, é a ideia de sempre, né, de que você no Brasil criava os programas assistencialistas como voto de cabresto, inclusive fazendo terrorismo de que se você perdesse a eleição, o seu adversário iria cancelar o programa. Agora está ficando claro que isso não vai mais acontecer nunca mais, pelo visto. E era uma crítica que eu, como liberal, fazia ao Bolsa Família. A tendência é só aumentar. Porque quem é que vai contra algo que não é tão caro do ponto de vista 50 bilhões de manter o auxílio? É caro. Agora, mesmo o Bolsa Família, o Renda Brasil e tudo, custando 30, 40, até 50 bilhões de reais, né? Só o 0,2% da CPMF seria 120 bilhões de arrecadação, né? Então você compensa, mais a folha de pagamentos que você estaria aliviando, isso traz para a formalidade um monte de gente, melhora a questão da Previdência. Então você tem como remanejar. Eu imagino que o que o presidente está querendo fazer junto com o ministro é isso, é remanejar, é tirar um pouco a questão que ajudava lá certos grupos empresariais, né? E devolver mais para a questão dos mais pobres. E com isso ainda tem os dividendos políticos. Então, do ponto de vista de estratégia política, parece ser um golpe de mestre. Eu sonho com um dia que o Brasil não precise mais de assistencialismo algum.
E aí, Azedo, chegaremos um dia a ter um país sem assistencialismo?
Olha, essa política de focalização do gasto social nos mais pobres é um recurso social liberal para atender um problema sério na sociedade, é que você ter gente numa situação de miséria absoluta. E isso foi adotado pelo governo Lula, está sendo adotado pelo Bolsonaro, e o Congresso vai aprovar. O que pode acontecer é o Congresso querer aumentar o valor, ser, vamos dizer assim, mais generoso que o Bolsonaro, como aconteceu com o abono emergencial, que inicialmente a proposta do Guedes era de R$200 e acabou em R$600. Essa que vai ser a queda de braço no Congresso. Agora, qual a contrapartida disso, né? A contrapartida da focalização do gasto social nos mais pobres é você retirar gasto social das políticas universalistas. Saúde, educação, transportes, moradia. Vai ser o que vai acontecer. Quer dizer, essas políticas universalistas, elas serão prejudicadas. Do ponto de vista eleitoral, eu concordo 100% com o Constantino. Quer dizer, essa base eleitoral do Lula no Nordeste, ela está sendo capturada pelo Bolsonaro utilizando os instrumentos que o Lula utilizou também. A questão é saber como é que o Guedes vai equilibrar essa discussão do ponto de vista do orçamento da União, porque, na verdade, ele quer criar um novo imposto sobre as operações eletrônicas, né, as operações financeiras, e o Congresso é resistente a isso.
Muito bem, Azedo. Vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, gente, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, revogou a decisão liminar concedida pelo presidente do STF, Dias Toffoli, durante o plantão judiciário e suspendeu a ordem concedida à Procuradoria-Geral da República para obter cópias dos bancos de dados das forças-tarefas da Lava Jato. A PGR havia apresentado uma ação durante o plantão judicial, argumentando que a Lava Jato se recusava a fornecer os bancos de dados das investigações. Toffoli concedeu a liminar e determinou que as forças tarefas fornecessem todo o material à equipe de Aras. Fachin afirma que o tipo de ação utilizada pela PGR, uma reclamação, não era cabível para tratar do compartilhamento de dados. E aí, Thaís Oyama, e essa história, hein?
Pois é, essa história é uma vitória dos procuradores da Lava Jato, né? Esse capítulo dessa história, porque já virou uma novela. Então, nesse capítulo, a vitória dos procuradores, porque, embora o ministro Fachin tenha tomado o cuidado de dizer que revogou a decisão do ministro Toffoli por causa da forma jurídica como o pedido foi feito e tal, fica evidente que tem, de novo, um racha no STF aí. Isso porque o ministro Fachin é o relator dessa ação e o ministro Toffoli, que é o presidente da corte, tomou a decisão monocraticamente, no recesso, no plantão, e sem que o assunto tivesse qualquer urgência, né? Aí o Fachin foi lá e desfez tudo o que o Toffoli fez, de novo. Então temos, de novo, ministro revogando decisão de ministro, o que é muito ruim. No âmbito da procuradoria, vamos lembrar que a origem dessa disputa foi o desejo do procurador-geral da República, Augusto Aras, de concentrar todos os dados da Lava Jato na Procuradoria-Geral. Todos aqueles 350 terabytes de informação ele quer que fique disponível para todo mundo, o que não existe numa investigação, né? Todos os investigadores que trabalham com informação sabem que existem a tal das informações compartimentadas, que elas não podem ser compartilhadas com todo mundo, que é um tremendo risco, inclusive para as pessoas que estão citadas nessas investigações. Eu não sei qual que é a motivação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas eu sei muito bem, entendo qual que é a motivação dos procuradores Lava Jato em querer compartimentar, manter aí num espaço reservado esses 350 terabytes. Agora, mais importante que isso vai acontecer em setembro, que é quando o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é outro capítulo muito importante, vai decidir se prorroga ou extingue a Lava Jato, né, a Força-Tarefa do Rio de Curitiba. Então, o que se fala é que o procurador deve manter as Forças-Tarefa com mudanças e tal, mas ele quer acabar com o lavajatismo, como ele fala, né? Então, o procurador Augusto Aras conseguiu transformar a Lava Jato num palavrão. Vamos ver agora o que ele decide, se a Lava Jato vai ser estendida ou se ele vai enfrentar aí a grande reação provável que haverá e vai decidir pela extinção da Lava Jato.
Muito bem. E aí, Constantino, o que você acha que ele vai decidir?
Paulo, eu não sei e eu vou confessar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que esse assunto tem me dividido muito. Tem me dividido muito pelo seguinte: o procurador Augusto Aras claramente se tornou uma espécie de adversário da Lava Jato. E eu acho isso condenável em absoluto. Mas é engraçado que ele condenou ali o lavajatismo e quer preservar a Lava Jato. E eu talvez fique na posição contrária. Veja, a Lava Jato é uma força-tarefa que apresentou ótimos resultados, que alimentou a esperança do brasileiro no combate à impunidade, pela primeira vez prendendo figurões. Aquilo que dependeu do STF não foi adiante. Aliás, só um parênteses, que essa decisão do Fachin revogando aquilo que foi decidido pelo Toffoli mostra a confusão que virou o STF. São 11 Supremos, né, e isso gera instabilidade jurídica e política no país. Mas voltando, então a Lava Jato é um legado, ela tem o seu legado já, ela é um patrimônio nacional e o povo brasileiro, de forma geral, ele vê com olhos muito favoráveis toda a operação. Mas uma força-tarefa tem supostamente data de validade, não existe uma força de tarefa contínua, né? Enquanto que o lavajatismo simboliza na minha cabeça exatamente isso, simboliza a ideia de que agora não mais é impossível você prender os caciques e os tubarões, desde que você tenha prisão em segunda instância, delação premiada e tudo mais, aquilo que a turma do establishment vem minando, e já não é de hoje. Né, principalmente com apoio de companheiros no Supremo Tribunal Federal. Então, quando chegou, encostou ali em Big Shots e no próprio Judiciário, a gente viu uma reação acima do normal em relação à Lava Jato. Então, eu entendo os argumentos de que, olha, tem data de validade, ou deveria ter, acumulou informação demais, será que virou um Estado paralelo, ultracentralizador? Outra coisa que alguns levantam é que, finalmente, tucanos estão sendo alvos, mas pelo TSE, o que é até curioso, porque é muito mais lento na hora de conseguir chegar até os criminosos, né? A justiça eleitoral, mas tem apresentado alguns resultados, e os tucanos são os principais alvos aí, né? Então tem algumas suspeitas de que não é para afundar a Lava Jato ou o combate à corrupção em si. Eu confesso que eu não compro muito essa narrativa, mas eu não sou antipático a todos os argumentos que fazem em relação a isso. Eu entendo, sim, que força-tarefa tem data para acabar e que não pode ser um Estado dentro do Estado. Né? Então, eu confesso, como eu disse no início, que esse assunto vem me dividindo e muito. Eu não tenho fortes opiniões sobre ele.
Muito bem, Constantino. E olha, mais uma vez eu queria avisar você que está aí nas nossas redes sociais, gente. Se vocês quiserem participar do nosso programa, principalmente no Twitter, utiliza aí a hashtag 3in1. A gente já tem aí o Maurício Reale Nogueira dizendo o seguinte: parabéns, Fachin. Não podemos deixar que o PGR destrua a Lava Jato. Você concorda com o Maurício, Azedo? O que você acha, hein?
Olha, há uma disputa instalada dentro do Ministério Público, isso ficou patente na semana passada, naquela reunião do Augusto Aras, o procurador-geral, com os subprocuradores, que ele encerrou a reunião e foi embora, sem ouvir os colegas. E essa decisão do Fachin, que é o ministro relator da Lava Jato, portanto o juiz natural, sinaliza uma disputa, a retomada de uma disputa que já havia dentro do Supremo com relação a como conduzir a Lava Jato. Sendo que é preciso levar em conta que o Luiz Fux, que é um ministro que apoia a Lava Jato, vai assumir a presidência do Supremo agora, em setembro, né? Então, essa disputa tá instalada. A Lava Jato, ela se confunde com a bandeira da ética, do ponto de vista político e eleitoral. E, ao mesmo tempo, ela é um instrumento administrativo, vamos dizer assim, que tem que respeitar os parâmetros da legislação, do judiciário. E, às vezes, as ações da Lava Jato, elas arranham esses parâmetros. Então, eu concordo também com Constantino, aí vai ter que se chegar num ponto de equilíbrio com relação a isso. Eu acho muito difícil extinguir a Lava Jato, e o risco que o Aras corre se fizer isso é a decisão dele ser revogada pelo Fachin. Isso nós vamos acompanhar aí, mais na frente nós vamos ver.
Muito bem, Azedo. Olha, são 5 horas e 23 minutos. Primeira pausa, rápida pausa aqui no 3 em 1. E na volta a gente tem muito mais discussão, debate em dose tripla aqui na Panflix. Fica com a gente.
3 em 1. 3 em 1. Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todo.
Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes, eu sou João Kepler e tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa. Pensar em como calcular o valor do teu negócio. E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
Segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, eu, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes colocamos os pingos nos is nos principais assuntos da política do Brasil e do mundo.
Nós não temos tempo para que a população percebeu que o aprisionamento foi exagerado.
Coisas contraditórias. Ou funciona ou não funciona.
Aqui, a opinião é sempre importante para te levar informação de credibilidade.
Nós precisamos... É um ministro que faça uma gestão de crise.
Tinha uma pandemia de coronavírus e uma epidemia de imbecilidades.
Direto dos novos estúdios da Panflix, não perca os Pingos nos Is, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da noite, no nosso canal do YouTube e também agora no aplicativo Panflix.
Horas e 26 minutos, estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1, mas antes da gente continuar os nossos assuntos, é sempre bom dizer para você que nos acompanha que você pode sim participar do programa junto com a gente, utilizando a hashtag 3 em 1 nas redes sociais, mas além da nossa hashtag, você também pode gravar um vídeo para a gente, sim, que a gente quer ouvir você sobre algum assunto que a gente tenha falado aqui no decorrer do programa. Para enviar o vídeo é muito fácil, basta você mandar um vídeo para o WhatsApp 11 9 31 17 0620. Olha, gente, a Procuradoria-Geral da República pediu nesta segunda-feira a derrubada da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele, a Márcia Aguiar. Na manifestação, o subprocurador-geral da República, Roberto Luiz Operman Tomé, pede que a decisão liminar seja integralmente prevista para que seja respeitado o entendimento de que não cabe a concessão de benefício a foragidos da justiça. O subprocurador ainda afirma não haver ilegalidade na decisão que determinou a prisão preventiva dos dois. O presidente do STJ concedeu prisão domiciliar a Queiroz no dia 9 de junho e escreveu na decisão que as condições pessoais de saúde e idade de Queiroz não recomendam mantê-lo na cadeia durante a pandemia. O benefício foi estendido à esposa dele, Márcia Aguiar, que estava foragida. Queiroz é apontado pelo Ministério Público como operador financeiro do esquema das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, antigo, né, ex-deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ô Azedo, deixa eu começar esse assunto aí contigo, Azedo. O que você acha, hein? Ô Azedo, eu tô maluco ou só no Brasil alguém recebe o benefício da prisão domiciliar depois de estar foragido, hein?
Todo mundo fala que essa decisão foi muito heterodoxa, né? Aparentemente motivada por um interesse político do presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ele é um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Vai abrir a vaga do Celso de Mello agora em setembro. Então tem uma corrida aí de algumas pessoas importantes na política, né, no judiciário, e visando esse objetivo. Agora, é uma questão assim que, do ponto de vista do marketing eleitoral, esse negócio é um tiro no pé, porque esse assunto, quanto mais mexe, mais ele fede, entendeu? Então, isso fica aí na roda, desgastando o senador Flávio Bolsonaro, o clã, o presidente da República. Cada vez que se toma uma decisão que estabelece um privilégio em relação ao que seria a norma, né, a ser seguida pelo judiciário, essa coisa se agrava mais, né? Eu não sei o que vai ser decidido com relação a esse recurso, mas a chance da decisão ser revogada é grande.
Muito bem, e você, minha querida Thaís Oyama? E essa história, hein?
Eu acho que é impossível concordar com essa decisão, né? Porque mais do que o juiz, o procurador falou em resgatar a credibilidade da justiça, mas mais do que isso, trata-se de obedecer à lei, simplesmente, né, Paulo? Porque no caso do Queiroz, ok, tinha essa portaria que recomendava a soltura dos presos em estado de risco, em situação de risco na Covid, mas no caso da Massa, é brincadeira, né? A justificativa do desembargador Noronha foi de que era recomendável que ela pudesse tomar conta do pobre marido dela, o Queiroz, e por isso, então, ela devia cumprir prisão em casa. Mas, veja só, trata-se de uma foragida que desobedeceu à justiça, fez de bobos os investigadores e aí ganha como prêmio uma prisão domiciliar sem nem ter passado um dia só na cadeia. Então, eu acho que isso vai ser ainda revisto, até porque, como também disse o subprocurador, existe uma jurisprudência que diz que foragidos não têm direito à concessão de benefícios. Então, tratou-se aí de descumprimento da própria lei e não só de uma desmoralização da justiça, o que já seria bem grave também, né? Agora, essa não vai ser a única dor de cabeça à espera do presidente Bolsonaro, à espera da família do presidente Bolsonaro. Agora que o recesso do judiciário está acabou agora, né? Vão ter dois casos, pelo menos, que dizem respeito direto aí ao clã. O primeiro é o caso do foro do Flávio Bolsonaro. O ministro Gilmar Mendes prometeu que vai analisar o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro e vai decidir, então, se o senador, o filho do presidente Bolsonaro, vai poder ou não vai poder continuar fazendo uso do foro privilegiado e daí, se ele puder continuar, ele vai ficar no órgão especial do TJ, no caso da rachadinha. Se a decisão for no sentido contrário, ele volta para a primeira instância, o senador Flávio volta para a primeira instância e para as mãos do temido juiz Flávio Tabaiana. Temido para ele, né? Flávio Bolsonaro, que acha o juiz muito rigoroso e acha que o juiz o persegue. Segundo caso importante para a família Bolsonaro, que vai ser julgado também, promete ser julgado agora nesse semestre, logo depois do recesso judiciário, é aquele habeas corpus que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nas condenações que ele impôs ao ex-presidente Lula. Esse caso também está na mão do mesmo ministro Gilmar Mendes e pode ter a decisão que ele tomar, pode ter reflexos muito importantes na eleição de 2022, Paulo.
Muito bem, gente. Olha, mais uma vez, eu quero ouvir a sua opinião. Você que está aí no Twitter, utiliza a hashtag 3 em 1. O que você achou da PGR recorrer contra a prisão do Queiroz? Manda aí seu tweet que daqui a pouquinho a gente exibe. E aí, Constantino?
Paulo, é muito difícil discordar dos colegas de bancada quanto ao mérito, né? A decisão do presidente do STJ, do João Otávio Noronha, foi muito esquisita, né? Fere ali uma leve jurisprudência definida pelo próprio Supremo. 96% dos casos analisados pelo STJ durante a pandemia foram rejeitados, com base nesse argumento, né, de saúde frágil. O Queiroz, de fato, enfrenta um câncer, então, no caso dele, você poderia encontrar algum tipo de justificativa, mas quando você estende o benefício à esposa que estava foragida, aí realmente desafia qualquer lógica, né? Não existe argumento jurídico que convença ninguém de que isso é uma decisão acertada. Então, pegou muito mal, acho que foi muito ruim, acho que tem que ser revogada, sim. É, a única coisa que eu discordo, talvez um pouco, principalmente do Azedo, colocou essa questão no início, é de que, tirando um caso de que alguma coisa nova venha daí, e muito bombástica, esse assunto Queiroz já deu. Eu acho que para a população em geral, aqueles mais sensíveis a qualquer tipo de mancha na imagem de incorruptível do mito, né? É, aqueles que estavam mais suscetíveis a isso já pularam fora ou já se tornaram oposição. Aqueles que talvez eu considerasse mais realistas, de que não existe santo em política, de que tudo é uma questão de concurso de feiura, onde as pessoas analisam quem faz parte do jogo político, sopesando prós e contras e de uma forma talvez um pouco mais madura ou realista, esse caso do Queiroz é fichinha. Quer dizer, se for o que tem de suspeita aí, a questão da rachadinha lá atrás do gabinete, se for o que está colocado na mesa, o desgaste está feito. E não foi tão grande, né? Somou-se a isso a saída do Moro da forma que se deu, a saída do Mandetta, os ataques incessantes durante a pandemia, a mídia e tudo. E as últimas pesquisas mostram já o presidente Bolsonaro resiliente. Então, eu acho que esse caso Queiroz, eu já tratei aqui várias vezes como tal fio de alta tensão desencapado, mas, de novo, para ser isso mesmo, do ponto de vista político, precisa vir alguma coisa a mais. Se for o que temos hoje colocado aí, eu acho que o desgaste está dado. E ninguém mais aguenta ouvir falar do caso Queiroz. Acho que a mídia dá uma atenção muito maior do que o povo lá fora e por motivos um tanto evidentes, na minha opinião.
Minha gente, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, disse neste domingo que não vai admitir perseguição a grupo de qualquer natureza. Em entrevista à Globo News, o ministro confirmou que determinou a abertura de apuração interna sobre a possível elaboração de relatório sigiloso de inteligência com informações de servidores públicos que seriam ligados a movimentos contrários ao governo federal. Mendonça disse que não poderia negar e nem confirmar a existência do relatório, mas disse que o órgão não está fazendo perseguição política contra pessoas ou grupos específicos. No entanto, ele afirmou que o simples fato de um movimento se auto-intitular como antifascista não o daria imunidade contra investigações ou ações de inteligência. Na última sexta-feira, em entrevista aos Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan, o ministro André Mendonça disse que só soube do suposto dossiê por meio da imprensa. Segundo o ministro, é de rotina que se produzam relatórios para prevenir situações que gerem insegurança para as pessoas, com potenciais de conflito, depredação e atos de violência contra o patrimônio público. Ou seja, não é uma atividade que surgiu agora. E aí, Thaís?
Engraçado o ministro da Justiça dizer que não sabia disso, estava debaixo, segundo a reportagem, isso acontecia debaixo dos olhos dele. Aí ele vai fazer uma sindicância, tá tão espantado, oh, there's gambling in this place, né? Parece uma coisa muito estranha, mas é bom que se investigue mesmo, e nem sei se o melhor foro para isso seria uma sindicância. Mas se tem alguma definição do que o Constantino gosta de se referir como Estado policialesco, então eu acho que essa é a melhor definição para essa situação, né? Agora, eu queria chamar a atenção para outra coisa. Teve uma revelação tão ou mais grave que essa, e que foi revelada por uma outra reportagem. Olha só, a brava imprensa, que o Constantino tanto implica com ela, revelando coisas relevantes. Então, essa reportagem do Fantástico mostrou, teve acesso ao conteúdo dos relatórios do Facebook. A gente lembra que o Facebook recentemente suspendeu as contas de vários usuários, incluindo vários assessores, alguns assessores do presidente Jair Bolsonaro e seus filhos Eduardo e Flávio Bolsonaro. Isso tudo já tinha vindo à tona, essa suspensão das contas, por comportamentos inautênticos e várias coisas. Agora, o Fantástico teve acesso ao conteúdo dessas publicações. E é uma coisa estarrecedora. O assessor especial do presidente Bolsonaro, o senhor Tércio Tomás, que trabalha no Palácio do Planalto, ao lado do gabinete do presidente da República, se dedicava, por exemplo, a ficar falando mal do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ficar postando coisas negativas sobre o ex-juiz Sérgio Moro, sobre o governador João Dário, sobre inimigos, adversários do presidente Jair Bolsonaro. E, segundo o Fantástico, por exemplo, uma página em nome do Técio postou uma fake news, postava verdades e postava mentiras. Entre as mentiras, botou sobre o governador de São Paulo e sobre o prefeito de São Paulo. João Dória e Bruno Covas mandam abrir covas para a imprensa fotografar. Isso se referindo à epidemia do coronavírus em São Paulo. Então, descobriu-se, em suma, que esses assessores, pagos com dinheiro público, tinham contas falsas que inflavam críticas ao presidente Bolsonaro e inflavam elogios, aliás, o contrário, né? Inflavam críticas aos opositores do presidente Bolsonaro e inflavam elogios ao presidente Bolsonaro, né? E chegavam a simular, veja só, chegava a simular que eles eram representantes de jornais, quer dizer, que eles estavam em redações jornalísticas para fazer aquela fake news ou aquela notícia artificial ficar com cara de notícia de jornal, não é? Então, eu acho isso de uma gravidade sem tamanho e mais grave ainda. Lembrando que isso era feito por gente que está contratada pelo Palácio do Planalto ou pelo Congresso no Legislativo e sendo paga com dinheiro público para beneficiar os seus chefes, no caso, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos.
E aí, Constantino?
Paulo, vamos lá, é bom ter umas divergências de vez em quando, né? A Thaís está mais preocupada com certos memes ou algumas bobagens nas redes sociais. É até engraçado que essa reportagem, e é uma forçação chamar assim, né, do Fantástico, mostrou desse assessor aí, Técio, uma das mensagens terríveis que ele estaria divulgando, né, com recursos públicos, tudo. Era um ataque ao Che Guevara, né, um assassino, porco, racista e por aí vai. E ele é exatamente tudo aquilo de que ele era acusado, né? Fazia uma descrição e falava, e do lado dele, Hitler. Comparando Che Guevara com Hitler, e são comparáveis mesmo, né? Para quem pelo menos estudou história e não com os professores de história que nós temos, que são doutrinadores. Eu não estou tão preocupado com isso. Agora, eu estou preocupado com gente que é servidor público, que tem estabilidade de emprego e que atua para subverter a ordem e atacar a democracia, como, por exemplo, fazendo parte de movimentos terroristas como o Antifa. Então, vamos começar pelo óbvio, né? O ministro André Mendonça está certíssimo em constatar que o simples nome antifascista não é blindagem para nenhuma investigação. A Antifa, assim como Black Lives Matter, né, eles se vendem como movimentos antifascistas de um lado ou antirracistas do outro e não são nada disso. Um é um movimento terrorista, o outro é um movimento comunista que quer implodir o sistema, né? Então, é um monopólio dos fins nobres. Eles colocam no nome essas mensagens bonitinhas e tem um bando de desavisado que cai nessa ladainha. Outra coisa, empresas privadas fazem varredura nas redes sociais hoje em dia na hora de contratar. Então, é preciso ter cuidado com o que está sendo chamado de dossiê aí. Até onde se escutou falar, pegar nas redes sociais e fazer um levantamento. Se é informação publicada, eu não vejo mal nenhum em você tentar mapear quem são os funcionários do Estado que estão lá atuando para subverter a ordem e boicotar o próprio governo. Nos Estados Unidos, o caso está levando ao Obamagate, o Deep State, funcionários do FBI, por exemplo, de Estado, atuaram contra o presidente Trump. Isso é grave, isso é antirrepublicano. Então, eu não vejo nenhum mal em você pegar o que é público e mapear. Fulano, ciclano e companhia estão atuando aí para jogar lenha na fogueira, atiçar movimentos antidemocráticos e por aí vai. Agora, claro, se é algo mais profundo, um trabalho de inteligência, aí não cabe ao Ministério da Justiça, aí cabe à ABIN. E isso é muito importante que seja feito. Você tem que ter um mapeamento decente de pessoas que, por gozarem justamente dessa estabilidade e são servidores públicos, muitas vezes se sentem na tranquilidade e no direito, o que é pior ainda, né, de agir para tentar derrubar um governo democraticamente eleito, porque ele tem uma simpatia ideológica com aqueles que passaram e deixaram um rastro de destruição e corrupção. Né? São saudosistas do tempo do PT, e estão atuando lá para boicotar e melar o governo que foi eleito. Né? Eu lembro que essa história de dar uma preferência ou não de acordo com o viés político e ideológico não é de hoje. Né? As histórias do Carlos Lessa, por exemplo, no BNDES são conhecidas. Né? O grau de perseguição a diretores que eram mais liberais e de promoção àqueles que eram alinhados ideologicamente. Né? Então, isso aí, infelizmente, é do jogo. Eu acho que não é tão republicano, mas é do jogo. Agora, ficar atento a quem está incrustado no Estado, jogando contra o governo, isso aí eu acho que faz parte. Eles são funcionários públicos do Estado e não agentes do PT. Se eles agem como agentes do PT, eles precisam ser denunciados por isso, sim.
E aí, Azedo, o que você acha?
Eu acho que são duas faces da mesma moeda, né? Tanto a questão das fake news desses funcionários do Palácio Planalto envolvidos na produção de perfis falsos e fake news, como a atuação dos arapongas lá do Ministério da Justiça. Se criou ali um grupo de araponga. Isso acaba saindo do controle, porque, na verdade, quer dizer, são práticas não republicanas. Existem regras do jogo que precisam ser cumpridas na administração pública. Aquela coisa que o Max Weber falava, da ética da responsabilidade e da ética das convicções. Quer dizer, a alta burocracia, ela zela pela legitimidade dos meios empregados na ação política, porque os políticos se movem pelas suas convicções. Então, quando você tem um grupo de pessoas em posições estratégicas dentro do aparelho de Estado, no governo, operando sem levar em conta as regras do jogo, isso vira uma coisa perigosa, né? Você vê que o presidente da Comissão de Controle dos Serviços de Inteligência, o deputado Nelsinho Tradi, convocou o ministro ao Congresso para ele dar esclarecimentos. Quer dizer, isso já está tendo repercussão no Congresso. E a forma como o ministro fala é de quem não tinha controle desse pessoal. E isso é da tradição desses arapongas, né? Só volta lá atrás no governo Figueiredo, né? Volta no governo Figueiredo. Então, assim, mesmo no regime militar, ele se perdia o controle desses grupos, né? E, nesse caso, não é propriamente uma tarefa do Ministério da Justiça organizar um grupo de arapongagem. Existe a BIM, existe o Gabinete de Segurança Institucional, que tem equipamento, gente treinada, qualificada, para fazer o trabalho de inteligência do governo e municiar o presidente da República de informações. Então, eu acho que isso aí ainda vai render. A gente não pode ficar minimizando isso.
Muito bem, Azedo. Tá aí, você me pediu a palavra?
Só para reforçar, porque o Constantino falou, um ou dois memes, eu acho que é bem diferente, é bem mais que uma questão de um ou dois memes, né? Trata-se de uma prática em que o governo federal paga pessoas da confiança do presidente e dos seus filhos para caluniar, para difamar ou mesmo para desgastar adversários do presidente. E, repito, com dinheiro público. Então, se o presidente quiser falar mal dos adversários dele, fica à vontade. Ele compra os outdoors, ele publica. Agora está na moda mandar botar outdoor nas ruas. Ele que faça isso, não é? E não usar o dinheiro nosso, meu, seu, dinheiro do contribuinte, para fazer isso, para forjar redações fictícias e ficar bancando o que, afinal, é aquilo que muita gente dizia que não existia. Isso é nada mais, nada menos do que o gabinete do ódio bancado com recursos públicos nossos, do contribuinte.
Constantino.
Não, é uma vez mais, né? Se isso é o gabinete do ódio, se usar assessores que cuidam das redes sociais para atacar adversários com ou sem fake news, e aí esse é um outro debate, né? Vai depender da definição e quem diz o que é ou não fake news, mas se isso é gabinete do ódio, a única coisa que eu quero constatar aqui é que não é exclusividade do Bolsonaro. Chama atenção que todo mundo só fala de gabinete do ódio do bolsonarismo e ignora um bando de assessor de outros políticos aí que passam dias nas redes sociais atacando desafetos. Eu sei porque eu sou alvo de alguns deles. Né? Então, só me parece uma coisa banal. É que nem a história da rachadinha. Você está banalizando a rachadinha. Não, eu estou chamando a atenção que era uma prática comum e que o viés e os holofotes 100% da mídia voltados para o bolsonarismo diz mais sobre a mídia do que sobre a rachadinha. A mesma coisa em relação ao gabinete do ódio.
Muito bem, gente, são 5 horas e 48 minutos. Deixa eu atentar para uma questão aqui. Tá vendo esse GC bem aqui, ó? Sempre vai aparecer os tweets de vocês por aqui, então continue mandando através da hashtag 3 em 1. Produção, vamos então para mais um intervalo comercial. Olha aí, ó, Valdemir Cruz tá dizendo que perfil em rede social somente com CPF, essa é a saída. Abraço, Valdemir, valeu pela participação. Produção, vamos então para o intervalo e na volta tem mais 3 em 1 aqui na Panflix. 3 em 1.
Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila.
Meu pior defeito é ser perfeccionista demais. Quem nunca pensou em dizer isso, por exemplo, numa entrevista de emprego? Se admitir nossos defeitos não é fácil, mostrar isso para os outros é pior ainda. No Saúde Mental de hoje, nós vamos conversar sobre perfeccionismo e como ele pode atrapalhar sua vida. Se ninguém é perfeito e errar é humano, por que que a gente gasta tanto tempo tentando alcançar expectativas impossíveis? Porque a sensação de sermos os melhores, mesmo que muito breve, é gratificante. O perfeccionismo ainda é um traço muito valorizado e romantizado em nossa cultura. Mas na prática, ele funciona como um escudo para evitar sentimentos negativos como o medo, a culpa, a vergonha. E com o tempo, o que parece ser uma boa estratégia vai se transformando em autossabotagem. Isso porque a linha entre o esforço e a obsessão é muito tênue. O primeiro sinal de que a sua busca pela perfeição está saindo do controle é começar a duvidar de si mesmo. Pensamentos autodepreciativos, cobranças exageradas só trazem o desgaste e atrapalham ainda mais o seu rendimento. O segundo sinal é evitação. Isso acontece quando uma expectativa ela está muito alta que você nem consegue desempenhar uma atividade. O medo de fracassar acaba sendo maior do que a motivação. Aos poucos, esse pensamento tudo ou nada compromete o aprendizado de novas habilidades, inclusive. Como desistir não é uma opção. Perfeccionistas desviam a sua atenção para os pequenos detalhes. O foco nas partes e não no todo vai prolongando ainda mais as tarefas. Além de ser insustentável, a longo prazo essa postura acaba prejudicando relacionamentos profissionais e também os pessoais. Seja por estarem sempre ocupadas ou não conseguirem contar com os outros, as pessoas perfeccionistas acabam se isolando com o tempo. Imagino que isso seja exatamente o contrário do que você espera para você, não é? Seja menos exigente com você. Isso é algo que a gente pode e deve flexibilizar. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima.
Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila.
Cinco horas e 52 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1, diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. E ó, papo rápido aqui, hein, gente? Papo rápido, porque é o seguinte, ó. Tedros Adhanom, Thaís Oyama, diretor da OMS, disse que talvez nunca, vou repetir, hein? Talvez nunca tenha uma vacina contra a Covid-19. E aí, Thaís?
Pois é, sabe o que nos consola, Paulo? A OMS... Ninguém errou mais do que a OMS nessa pandemia, né? Para lembrar, ela disse primeiro que a pandemia não era pandemia, depois ela disse que não era para ninguém usar máscara, depois disse que era. Ela errou também a taxa de mortalidade. Então vamos torcer dessa vez para que de novo a OMS esteja errada, né?
Que dureza, hein? Ô Constantino, é OMS ou DMS, hein?
A OMS virou de fato um troço politizado e a Thaís lembrou de alguns dos erros, né? Mas o negócio da máscara é até curioso, porque nessa fala, o Tedros Adhanom, que é o diretor-geral, falou que todos deveriam usar a máscara como simbolismo de solidariedade. Quer dizer, eu achava que a máscara era para impedir o contágio, não para simbolizar alguma coisa. O que simboliza é algo mais preocupante para mim, né? Subserviência de indivíduos perante o Estado, uma coisa meio paranoica. Agora, o que isso chama atenção é o seguinte: primeiro, bala de prata, que foi a expressão que ele usou, não existe nem para H1N1. Tem gente que aos milhares morrem todo ano de influenza ainda, infelizmente, né? E outro aspecto é o seguinte: tem gente aí, que são os isolacionistas radicais, que falam para ficar em casa virou como se fosse cura, não mais para achatar a curva e impedir a implosão do sistema de saúde. Fica em casa até ter a vacina. Bom, se depender então da OMS, vamos ficar em casa para sempre. Não dá, tem que voltar a viver. Vida envolve riscos e essa turma aí está ficando já muito paranoica e abrindo o caminho, abrindo o flanco para uma visão bem autoritária e, quiçá, totalitária de mundo.
Para fechar em um minuto, Azedo.
Bom, o risco aí, se não houver uma vacina eficiente, é virar uma endemia aqui no Brasil. A gente já tem endemia da dengue, endemia da gripe, do chikungunya. Enfim, esse aqui é o risco. Eu acho que a gente tem que pensar positivo, torcer para que realmente a gente tenha uma vacina eficaz.
Muito bem, Azedo. E olha, gente, nós já temos aqui dois vídeos de dois ouvintes espectadores aqui do nosso 3 em 1, querendo dar sua opinião aqui sobre os assuntos que a gente discutiu. Então vamos lá, fala, excelências.
Excelências, tudo bem? Aqui é o Fleury, direto de Manaus. Está muito legal esse novo formato do programa, dando voz a nós, os telespectadores da Jovem Pan. E eu queria dizer que sobre a renda Brasil, né? Além de ajudar a melhorar a popularidade do presidente junto à classe mais baixa da população, é de fato algo a se pensar para que nós possamos movimentar a base da economia e sair dessa crise causada pelo vírus que veio da China. Forte abraço.
E aí, Trezinho, tudo bem? Bom, quanto a essa questão da Lava Jato aí, tudo tem início, meio e fim. Cadê o povo do PSDB? A Lava Jato parece que ficou lá em Curitiba centrando fogo em apenas num grupo político. Então, acho que está muito viciada. Está na hora de ter uma limpeza mesmo. Trabalhou bem, mas ares novos, né? Foi só o Moro sair que começou a pintar os escândalos do PSDB. Eu acho que Lava Jato já deu. Valeu? Léo, Brasília.
Fomos para Manaus, depois saímos, fomos para Brasília. Thaís Oyama, Constantino Azedo, que prazer, viu? Iniciamos aí o 3 em 1 de cara nova. Deixa eu dar um tchau para vocês. Tchau, querida. A gente se vê por aí.
A gente se vê, Paulo. Adorei o novo formato também. Tchau, Constantino. Tchau, Azedo. Tchau, audiência.
Aquele abraço, Constantino.
Valeu, Paulo. Boa noite para todo mundo.
Valeu, Azedo.
Olha, sucesso total no novo formato, viu, Paulo? Boa noite, Constantino. Boa noite, Thaís. Boa noite, ouvintes e telespectadores. Até amanhã.
Até, Azedo. Até amanhã, você que nos acompanhou até aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Amanhã encontro marcado aqui na Panflix, 5 da tarde. Valeu, tchau.